Olá, mobgrafista! Seja bem-vindo ao Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. Aqui com você hoje, James Dantas, e neste episódio 9 do Mobchat, onde reprisamos em forma de áudio o que rola nas lives lá no Instagram do Mobgrafando, recebemos o Machado Júnior, que é nosso administrador, mas que não veio parar aqui por nenhum tipo de favorecimento, hein? Vamos falar um pouquinho sobre criação de vídeos com o smartphone, falar sobre a experiência do Machado de participar do Festival de Cinema de Penedo e de ter o seu trabalho exposto na Mostra Ambiental. Preparado para essa jornada? Então coloque o seu fone de ouvido e aumente o volume, pois depois da vinheta começa o Mobchat. E lembrando, para nos enviar mensagens de áudio, basta baixar o aplicativo Anchor FM no seu smartphone, pesquisar por Mobgrafando ou Mobcast e nos enviar sua mensagem com sua dúvida, com sua dica, com a sua participação, que será usada nos próximos programas. Então vamos de Mobchat! E aí, pessoal, beleza? Aqui é o James Dantas em mais uma Moblive, esta aqui é a Moblive de número 10. E vamos falar sobre produção de vídeo. Olha só, pausa dramática, porque quase fugiu a memória aqui. Mas eu vou já colocar aqui o nosso comentário fixado. Olha só, o Timóteos e Oliveira Samuel entrando na live. Sejam bem-vindos. Mob Live 10. Vou colocar aqui o comentário fixado. Produção de vídeo com smartphone. Com o Machado Júnior. Ele que daqui a pouco está chegando aí. Vou botar até aqui o JR Underline Axie. Olha só o Anderson Fanny, seja bem-vindo, Anderson. Tá sempre aqui, dando aquela força. Fixando aqui o comentário. Então, como a gente sempre faz, né? Live começando. Daqui a... quando a gente bater a marca de 5 minutos, que dá tempo da galera ir chegando, a gente começa. Vão dando feedback aí, pessoal, com relação ao áudio. Eu já diminuí aqui um pouco a trilha sonora, baseado nas últimas lives, né? Que o pessoal deu um toque. Botei aqui um volume 60, aquela configuração do Windows. Vão dizendo aí se o áudio tá ok, se o vídeo tá bacana, a luz, né? Essa coisa toda. Telhado retrô aparecendo aqui, do jeito que vocês gostam. E vamos lá. Olha só o nosso convidado já chegando. Vou aproveitar, já vou convidar ele, né? Porque aí a gente já... dentro dessa margem de 5 minutos... eu vou aproveitar para convidar algumas pessoas aqui também para a live. Façam isso, pessoal. Convidem seus amigos, mandem a live para quem estiver online e vamos aqui começar o bate-papo. Seja bem-vindo, Machado.
E aí, meu querido, beleza?
Beleza, meu brother. O enquadro tá ok. O áudio tá tranquilo. Machado, se você tiver de fone, fica melhor, viu?
É? É. Peraí, fica aí. Vou buscar o fone.
Beleza, é o tempo daí chamando o pessoal aqui. Então, gente, vão mandando aí a live para os amigos de vocês, vão mandando aí. Vou mandar para o Paulo Davalo de novo, vai que ele entra. Deixa eu ver, mandar para a Franca, ela disse que queria ver. Vou mandar para o Gabriel Bessa, que está sempre aqui mandando mensagem no direct. Vou mandar aqui para a Marcela do meu iPhone também. Hoje eu estou afrontoso, vou sair mandando para todo mundo aqui e ir embora. Olha só que beleza, pronto. Vão mandando aí, pessoal. Vão deixando suas perguntas. Teve gente que deixou pergunta na figurinha. Então já vai ter uma pergunta aí pro Machado. Enquanto isso, deixa eu só dar um comentário aqui com quem tá chegando. Timóteo está dizendo que o áudio tá massa, que o vídeo tá ok. Os cachorros estão em silêncio. Exatamente. Hoje eles estão todos quietinhos. Foi um pet shop. Aí estão tudo cansado, tudo de boa. Só se eles acordarem durante a live. Aí já são outros 500, né? O Iargo 44, a Gabriela Canuto 56, o Marlon DG Oliveira entrando na live, a Lady André Santana, a Fotografia Zani, a KK14, o Marlon DG Oliveira, o Joalen e o Ítalo Magoga entrando na live. Sejam bem-vindos aqui ao nosso humilde espaço, que é o Mobgrafando. E aí, Machado, fala alguma coisa aí pra gente ver como é que tá o áudio.
E aí, tá me ouvindo?
Tá de boa? Por mim tá de boa, vamos ver o pessoal. Pessoal, vão dar um feedback aí com relação ao áudio do Machado. Vamos aproveitar esses minutos iniciais para deixar tudo nos trinques, ok? Vai falando, Machado, vai falando. Aproveita, né? Tanto tempo que você não aparece por aqui, relembra as pessoas quem você é, o que você faz, né? Importante essa coisa.
Então, tá me ouvindo direito aí? A massa. Oi. Tá me ouvindo?
Sim, sim, vá, prossiga. Fale quem você é, relembre as pessoas. Quem é a sua nobre existência?
Então, eu sou... Mário, Machado CV8 Mito. Então, algumas pessoas me conhecem, né? Mas tem muitos que não me conhecem. Eu sou Machado Júnior. Há um tempo eu venho trabalhando fotografia mobile, né? Junto com o James, a gente evoluiu aí mais ou menos na mesma época. E sempre a gente buscando novas coisas, novos horizontes e novas experiências, novos picos para subir e fazer foto massa. Então, esse sou eu. Enfim, fazer a apresentação é muito complicado, sabe? A gente sempre fica com medo de pecar nas palavras e falar demais. Porque sempre tem aquela crítica, né? Enfim, esse sou eu. E junto com o James, a gente faz parte aqui do Mob Grafando.
É isso aí. Então, para quem não lembra e para quem não conhece, né, o Machado, ele é o segundo administrador aqui no Mob Grafando. Nós criamos a página em conjunto, né? Ele que pode se dizer que é um dos meus mentores na fotografia, ele que sempre estava me incentivando logo no comecinho. Aí arrastei ele com essa ideia louca de fazer esse perfil aí. Estamos aí há quase um ano, né? Ano que vem, 8 de janeiro, a gente completa um ano. Daqui a pouco a gente faz aniversário, faz um bolinho, vamos ver o que é que a gente vai fazer aqui. Mas o Machado, ele está aqui hoje, especificamente nessa live, porque o Machado passou por uma experiência muito bacana. Não só uma experiência, mas um evento trouxe diversas experiências bacanas com o Machado. E a gente vai compartilhar um pouquinho disso com vocês, para vocês verem o quão longe vocês podem chegar com a fotografia mobile. Porque tem muita gente que diz que, não consigo fazer um filme, eu não consigo fazer uma foto legal, porque eu não tenho câmera, eu só tenho celular. E hoje vamos trazer aqui um exemplo prático de que com o celular você consegue ir muito longe, beleza? Machado, eu vi que você convidou algumas pessoas do seu perfil, a gente, né, fez aquele marketing bacana para o pessoal vir aqui. Estamos com uma audiência legal, já dá para a gente começar o nosso bate-papo. Então, Machado, antes de mais nada, eu gostaria que você contasse para o pessoal, relembrasse até, né? Que o Anderson Fanny, que está na live, ele disse que isso aqui é praticamente um crossover, né? Que a gente está fazendo uma live de administradores. A gente está fazendo uma live de administradores, algo que não é muito comum da gente fazer, né? Geralmente eu estou com outros convidados aqui. E você esteve ausente por um bom tempo do perfil, né? Estava interagindo menos, estava mais monitorando e tudo. Então, primeiro, esclareça ao pessoal o porquê de você estar sumido e o que eles podem esperar agora com o seu retorno em definitivo para cá.
Primeiro, foram dois motivos básicos, dois, mas que muito impactaram nesse sumiço. Um é a universidade, né? Eu estava em um processo muito louco aí, muita correria, e isso demanda muito tempo. Mas não foi o fator principal do sumiço, né?
Lembrando porque... que esse processo, para o pessoal entender, é o tão famoso e famigerado TCC, né?
TCC, meu amigo, é para pagar os pecados que a gente faz aqui na Terra, né? Aí eu vou colocar o óculos para eu ir lendo aqui, tá? Então, e o segundo motivo que impactou de fato, assim, mano, que causou um peso maior do sumiço foi por conta que eu estive sem celular durante praticamente 2 meses, né? 2 meses e quando eu estive com outro celular não dava para conseguir para acompanhar as coisas. E esse foi os dois motivos principais para que eu tivesse sumido não só daqui, mas do meu perfil pessoal, dos grupos do WhatsApp, enfim, de todas as coisas que são relacionadas ao uso do aparelho celular para que funcione. Foi isso, né? Esse foi o motivo.
Olha, então, pessoal, mais esclarecido, né? O homem passou 2 meses praticamente sem celular, já pode dar aí o troféu de sobrevivência para ele. Mas agora ele tá desumilde, né? Agora tá desumilde que agora ele ficou 2 meses, mas fez um baita upgrade. Qual foi o aparelho que você pegou, Machado, mesmo? Só pra galera saber aí.
Então, há mais ou menos 4 anos... 4 não, tem muito tempo, mas há mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos, eu conheci a Xiaomi, né? Que é a marca chinesa que faz aparelhos. E eu tive, primeiramente, um Redmi 3 Pro. Depois eu pulei para um Mi 5S, certo? Passei para um Mi 5S, eu acho que mais ou menos um ano, alguma coisa. E do Mi 5S, foi o aparelho que eu vendi, que eu fiquei uns 2 meses sem estar por aqui, né? É, eu vendi ele para comprar o Mi 8, que é esse aparelho que estou usando agora. O Mi 8, ele teve entre os 10 melhores aparelhos para câmera, houve várias inovações, ele usa sensor Sony, enfim, ele consegue fazer muita coisa legal e achava sempre fazendo um ótimo custo-benefício, né? Então é esse o aparelho que eu tô, o Mi 8. É, enfim, a galera confunde muito aí com o design do iPhone 10, tá, mas primeiro eu não tenho dinheiro para isso, né? iPhone 10 é uma nota. Se eu tivesse, eu não investiria no aparelho. Eu acho que tem outras prioridades. Assim, nada contra quem faz tal, mas essa vibe é muito pessoal e eu não faria esse investimento. Mas enfim, é isso.
Ah, isso aí. Muito bem. Então, agora que a gente já bateu esse papo, já quebrou o gelo, vamos ao nosso tema de hoje, que é justamente a produção de vídeo com smartphone. Machado, vamos fazer um histórico agora, né? Então conta pra gente, quando foi que você começou realmente a usar o smartphone, independente de qual tenha sido, pra começar a fazer vídeos? Porque o caminho natural das pessoas é começar com fotografia, né? A pessoa vai se apaixonando pela fotografia, começa a evoluir um pouquinho, e aí alguns se interessam pelo vídeo e começam a explorar essa maravilhosa ferramenta. Como foi pra você começar a fazer vídeos no formato mobile?
Então, o início de toda essa paixão foi o próprio Instagram, né? Assim, comecei pela foto, aí quando o Insta disponibilizou os vídeos, né, ultra curtos, aí foi quando eu comecei a fazer, sabe? Eu comecei a produzir coisas para me satisfazer e mostrar às pessoas. Ou seja, eu tinha ideias, eu acho que isso é legal, e acabava compartilhando. Então, aí o Instagram começou a abrir mais a possibilidade de você colocar mais tempo e tudo mais. Aí foi quando eu comecei a pensar coisas maiores. Não, beleza, se já estou no Instagram, eu posso fazer YouTube. Aí vem as outras duas ideias que ficaram meio stand-by, né? Que eu tenho um canal no YouTube, quem quiser ir lá, é só digitar Machado Júnior, você vê minha cara lá, essa cara feia lá. Enfim, é o primeiro da busca. Aí eu comecei a produzir uns conteúdos para o YouTube, né? Sempre o orçamento apertado, então eu me obrigava a fazer com o celular. E eu fui fazendo, e sempre buscando um ângulo novo, uma perspectiva nova. E foi isso, foi essa parada que me fez chegar até essa doideira que eu tô hoje, vivendo hoje, né? Assim.
Olha só, então começou explorando os formatos curtos do Instagram. Hoje esse formato ainda existe, que ainda não são os stories, né, de 15 segundos, mas tem o formato do feed, né, 1 minuto, que dá para você explorar, fazer literalmente curtas, né? E como foi que você começou a ver que era possível desenvolver trabalhos mais produzidos, né? Realmente fazer curtas que fossem dignos, por exemplo, de serem comparados com algo de cinema?
Então, cara, eu acho que a tecnologia hoje, apesar dela ser difícil acesso, ela meio que se democratizou, né? Ou seja, hoje, se você tiver uma ideia, você consegue executar com mais facilidade do que há 10 anos atrás, sabe? Eu acho que o celular veio para quebrar muito esse paradigma de investimento super caro para você conseguir produzir. Então, enfim, eu acho que eu me perdi na resposta. Vamos lá. Você pode refazer aí que eu viajei na maionese.
Posso sim. Eu estou falando como você começou a desenvolver o seu trabalho com vídeos, mas quando foi que você começou a perceber que esses vídeos eles poderiam evoluir para algo comparado a cinema, por exemplo, né?
Então, sempre quando eu posto alguma coisa, eu vou lá e peço feedback, sabe? Não é meio que eu vou lá e, velho, me diz o que é. Eu não gosto, eu uso o Insta para fazer isso, né? Me dá o feedback, me dá a resposta do que vocês estão achando. E isso sempre eu filtro as coisas, sabe? O que dá para aproveitar, diz, velho, isso aqui é massa, vou guardar para mim. Tem outras coisas, tá, beleza, velho. Segue teu caminho que sigo meu, não dá pra absorver isso. Mas sempre essa observação do que a galera vai falando, que vai ouvindo. Então, através disso, quem me conhece sempre me fala assim, ah, o Machado é meio viajador das ideias, fala muita bobagem e tal.
Mas na verdade a mente ela é muito criativa da gente, e a gente, se a gente conseguisse captar um pouquinho do que a nossa mente imagina e colocar dentro de sequências de imagens para formar um vídeo, eu acho que isso já é um avanço bem, bem significativo, sabe? Assim, então, essa ideia de você pegar o feedback da galera e colocar dentro de um escopo, e juntar o processo criativo e montar a ideia. Foi basicamente a partir disso que a gente continuou e foi chegando a esse nível de você conseguir colocar coisas mais complexas dentro dessas histórias e chegar até o nível de produzir curtas-metragens.
Uma coisa, Machado, que a galera que te conhece já vê, né, nessa pegada, e que quem não te conhece vai ver quando visitar o seu perfil, é que você tem um olhar muito documental, né? Você documenta o cotidiano da sua cidade, do local onde você está inserido e tal. É, digamos, você acha que esse olhar diferenciado para as coisas comuns da cidade, elas contribuíam para o trabalho que você desenvolve hoje?
Ô, James, a internet cortou, não vi nada. Repete, por favor, minha internet...
Deixa eu repetir, tá ouvindo direitinho agora?
Agora sim.
Pronto, eu tô dizendo o seguinte, pra quem não te conhece e vai conhecer, quando visitar o seu perfil, o seu canal, enfim, eles vão perceber que você tem um olhar muito documental, né? Você documenta as coisas que estão ao seu redor. Então, como foi que você tomou coragem, porque tem muita gente que não faz isso, tomou coragem de realmente mostrar aquilo que está ali na sua vida, no cotidiano, e fazer isso com uma visão mais diferenciada?
Eu acho que foi mais pelos cascudos que os amigos dão, sabe? Chega na minha cabeça aí, vai, você tem que fazer isso, porque você tem a visão diferenciada. Sabe quando você faz uma coisa e meio que tá pra curtir e acaba mostrando, e a galera gosta tanto que elas incentivam, você tem que fazer isso, você tem a visão diferenciada, eu... Tá, tudo bem, entende? Foi mais esse feedback mesmo dos amigos que disseram, olha, você consegue relatar coisas diferentes de outras pessoas. Eu confesso que até hoje eu não me vejo nesse perfil diferente, sabe? Mas de tanto eu ouvir isso, então eu vou começar a tomar posse do que as pessoas têm falado pra mim. E foi basicamente isso que vem acontecendo para que eu continue fazendo essas coisas e documentando ações cotidiano. É mais essa dessa visão mesmo, assim. Quando era pivete, voltando na Era do Gelo, eu sempre observava as coisas com detalhe, assim. Aí chegava uma pessoa mais velha, assim, batia na cabeça. Enfim, aí vinha alguém batia na cabeça e dizia, para, você tá viajando nas ideias e tal. Mas não era, era observando. Eu acho que tudo parte do processo de observação. Quando você observa as coisas além do que elas aparentam ser, né, você consegue captar muito mais coisas que estão ao redor e a gente não consegue mostrar para as outras pessoas.
Muito importante isso. Então vamos aproveitar aqui para ver o que é que o pessoal está comentando, né? A gente já tem uma sucessão de comentários aqui. Inclusive, dá um alô pro pessoal que tá chegando, né? Olha só, a gente tem aqui a presença da... É, e aí, rapaziada, literalmente, olha só. O Anderson veio se manifestar aqui com relação, né, ao crossover que eu falei mais cedo. A Beatriz Paz elogiou o nosso trabalho, disse que nós somos demais, mandou uns parabéns. Olha só, obrigado, Beatriz, né, tamo junto. A Virgínia Souza entrou aqui, mandou aquela carinha, né, cheia dos coraçõezinhos. Ela que tá trabalhando numa escola de audiovisual agora, né, então a gente tem até que retomar aquela ideia depois com ela.
Com certeza.
Olha só. O Timóteos, ele perguntou uma coisa que a gente vai aproveitar para entrar nesse mérito, né, Machado? Este ano você trabalhou, né, no Circuito Peneiro de Cinema. Você não apenas trabalhou, como você também submeteu um curta, né, neste festival. O Timóteos, ele viu, né, ele acompanha a gente e tal, e ele gostaria de saber se você ganhou o prêmio. A gente vai entrar depois no processo, mas ele queria saber se você ganhou o prêmio ou se você ou se você ficou entre os qualificados lá. Como foi? Conta pra gente essa parte.
Olha, eu acho interessante ele aguardar um pouquinho pra gente contextualizar como é que funciona o circuito. Pode ser assim?
Ótimo. É porque ele perguntou pra mim e no dia, você lembra, eu fui ver o seu curta, eu fui ver, no caso, os curtas do pessoal do Mediotec, né, que foi o último dia, Quando acabou os curtas, eu saí pra comer, que eu tava com fome. Ele ficou indignado porque eu não fiquei pra ver o resultado. Aí por isso que ele perguntou aqui mais cedo, mas a gente contextualiza mais tarde. Ótimo, é uma boa ideia. Tem aqui também, deixa eu ver, o Oliveira Samuel disse que a Xiaomi é top, então ele admira também a marca. A Fran Costa, que é outra produtora de vídeo topzera, inclusive foi a nossa segunda convidada aqui da live, né? Quem lembra, essa foi a live mais fofa que a gente fez, porque a Fran é um amor de pessoa. Então daqui a pouco ela tá retornando aí, porque a galera gostou muito. Olha só, a Suzane disse que somos os lindões do Instagram, olha só, né?
Ah, ele ainda é.
Os comentários, assim, levantando aquela autoestima do sucesso. Ela disse que eu pareço professor dando aula, mas isso vem do meu background, né, Suzane? Pra quem não sabe, eu dei 4 anos de aula em curso para vestibular. Então, realmente, eu tenho um jeitão de professor na hora de discursar. Acontece, a gente acaba, né, incorporando. O Arte Registrada disse que está com 8% de bateria e que vê depois. Sim, para quem não puder ver a live toda, vai ficar disponível nas próximas 24 horas. Pode falar, Machado.
Quem me segue no Insta vai saber o que é isso, tá? Cidade em
a hora de ficar hidratado. Ó, pronto, Machado, vem uma pergunta interessante aqui do próprio Anderson. O Anderson disse que hoje... Ele sabe que você usa programas de edição de vídeo, né, mais robustos, né, computador. Mas quais... ele está perguntando se você chegou a usar apps, né, para edição de vídeo e se tem como fazer muita coisa com eles. O que é que você pode dizer a respeito disso?
Claro! Tem como fazer como você deve. Deve fazer. Por quê? Eu comecei no Windows Movie Maker. Aquele programa lá que vem nativo no Windows, né? Que é... horrível, cara. É horrível. Mas eu não posso falar, eu não posso cuspir no prato que eu já comi, né? Enfim, eu usei o Windows Movie Maker por muito tempo e era gratuito e ele vem junto no Windows, né? Vinha, não sei se vem mais. Então, eu comecei a fazer nele, mas só que eu fazia. O processo de trabalho dele é muito complicado, porque você não tem uma timeline bem esclarecida. Certo? E quando você coloca as coisas em sequência, ele demora uma eternidade para fazer. Por exemplo, se eu estou cortando uma coisa e tenho que voltar lá, demora uma eternidade. Enfim, não é funcional o Windows Movie Maker. Né? Daí eu migrei para o Sony Vegas, o antigo Sony Vegas, que hoje não é mais da Sony, é só Vegas. Foi vendido, né? Aí foi quando eu comecei a gostar mais da coisa, né? Porque ele era mais funcional. Ele é mais funcional, você consegue trabalhar de forma mais produtiva, mais eficaz. E aí continuei produzindo muito, fazendo muita coisa dele. Fazendo muita coisa. Só que, como a ideia inicial era no Instagram, eu sempre fiz vídeo no celular. Então eu editava nos programas nativos. Depois fui mudando. Hoje eu uso, para fazer stories, eu uso o InShot. Os caras que trabalham para fazer esse programa, ó, eu sei que eles não sabem nem que eu existo, mas... Então, de parabéns, a galera conseguiu fazer um workflow muito legal, muito simples. Desculpa. Muito simples e eficaz. Então, o InShot hoje, ele faz um trabalho excelente. Show de bola. Para o que ele promete, ele cumpre com eficiência e eficácia. Então, dá para você fazer isso muito bem. Tem o InShot, tem o Viva Vídeo, mas o Viva Vídeo tem aquela questão que ele obriga você a deixar a marca d'água ou você compra o aplicativo. Enfim, são alternativas e dá para fazer muita coisa legal. Mas tudo parte daqui, ó. Do cucuruto, da cabeça, da mente, de como você vê a coisa. Entendeu? É isso.
Olha só que bacana. Deixa eu ver mais comentários aqui. O Rafael Moura, ele pediu para fazer podcast da última live que eu fiz com o Thiago lá no meu perfil pessoal. Rafael, já comentei aqui, mas pode ter certeza que está engatilhado. Os próximos episódios a serem lançados em ordem serão o episódio que a gente teve o bate-papo com o Lucas Greco e a Márcia Mestre, do Mobiografia BR. A gente vai ter o episódio com o Caio Fragoso, que foi o da última quarta, né, de fotografia de ambientes e hotelaria. A gente vai ter esse extra do Thiago, né, do Arte Registrada, que foi feita no meu perfil pessoal, mas ficou tão interessante que eu vou trazer para vocês aqui no Mobigrafando. E vai ter esse com o Machado, obviamente, porque todo convidado que vem a gente lança podcast. Aí para quem está se perguntando o que é podcast, pronto, você vai no link da bio do Mobgrafando, você vai ter lá um link bem chamativo, né? Ouça o Mobcast, que é o podcast Mobgrafando. Quando você clicar, ele vai abrir o Anchor FM, que é a nossa plataforma padrão, onde você vai poder ouvir todos os nossos programas. Então a gente tem programas formatados, onde a gente fala de temas específicos, e tem os Mobchats, que são as lives aqui transformadas em áudio. Então você já tem 9 episódios lá. O último, inclusive, foi muito legal, que foi o do Coisas a Não Se Dizer para Fotógrafos. Então, se você não ouviu ainda, você está perdendo tempo. É só ir lá e ouvir. Lembrando que o Anchor, ele tem uma opção muito legal, que quando você baixa o app e cria uma conta, você pode mandar mensagens diretamente para a gente. Então, comentários, feedbacks, incentivos, dúvidas, perguntas, vocês podem mandar. E esses áudios que vocês mandarem, a gente pode usar nos próximos programas. Ou seja, vocês podem participar dos nossos programas. Mas se vocês não usarem o Anchor, não tem problema. A gente está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes, enfim, em todas as principais plataformas e em breve no SoundCloud. Eu já estou aqui convertendo para colocar no SoundCloud também. Então, vai ter Mobcast onde você quiser ouvir. Só para deixar isso bem claro. Deixa eu ver aqui. Teve mais pergunta. Ó, aí tá lá, Paula. Reforçou aí o seu se hidratem, né? Muito bem. É bom até pra voz, né? Deixar tudo bem bonitinho, beber água. O Anderson fez a questão dos apps no próprio celular, porque você começou falando do Sony Vegas e tal, mas depois você citou o InShot. Então, InShot hoje dá pra fazer muita coisa. Tem também um que eu uso bastante, que é o Quick, que é da GoPro. Apesar de ser da GoPro, ele não serve apenas pra GoPro. Você pode fazer com qualquer vídeo do celular. Então, é bem bacana. E tem uma pergunta aqui, Machado, que foi da audiência, tá? Da figurinha de pergunta que a gente deixou na semana. E foi uma pergunta do Pedro Bala. E a pergunta é o seguinte, Machado. Com uma boa iluminação, a qualidade do vídeo melhora?
Claro que melhora. Claro, claro. Olha só. Os nossos sensores presentes no universo que o homem criou pra gente se brincar e ser feliz, todos eles reagem à luz. Certo? Todos eles reagem à luz. Então, quanto mais luz, né, difusa, não ser aquela luz dura, que luz dura que eu falo é aquela que ela vai direto assim, sabe?
E deixa as sombras bem marcadas, né?
Então, ou seja, luz intensa, luz difusa, branca, melhor coisa. Ou seja, quanto mais luz, melhor. Então, a sua pergunta é muito fácil de responder, mas que pode ser a dúvida de pessoas aí que tá. Enfim, luz é o caminho, ou seja, foto e vídeo é o resultado da reação que o sensor tem à luminosidade no ambiente. Então, por essa equação aí, por essa, você já sabe que quanto mais luz, supimpa, mais nitidez, mais detalhes, mais cor.
Agora, lembrando, né, Machado, que não é qualquer luz, né? Vida é a nossa famosa luz de tungstênio.
Muito bem, muito bem. Olha só, tem uma questão que eu sou extremamente revoltado. Por quê? Você vai fazer foto noturna no ambiente externo. Olha só, a menina falou do sotaque. Obrigado. Obrigado que você gosta do meu sotaque.
Obrigado, obrigado.
Então, luz, você falou uma coisa muito boa, James. Luz é importante, porém, ela precisa ser específica para ter um resultado, para ter um resultado adequado. Ou seja, luz de tungstênio, né, que é uma luz que é muito usada hoje para iluminação pública, por ela ser barata e ter a duração da lâmpada uma eternidade, ela é muito usada. Porém, ela emite uma frequência de ondas nos hertz que ela emite a luz, ou seja, na frequência, que é quando você está captando a imagem, muitas das vezes esses hertz, que são essas frequências, essa oscilação, sobe e desce, que o olho humano não enxerga, a câmera acaba enxergando. Ou seja, aí fica aquele negócio picotado assim, aí. E aquilo é horrível, sem falar que ela é amarela, né? Ou seja, se você está colocando uma luz amarela, você vai mudar toda a composição das coisas, porque você vai ter que, enfim, o que é branco vai virar amarelo, então vai ficar sabe? Visivelmente não vai ficar legal. Então, se você vê aquela luz amarela forte de rua, é luz de tungstênio, corra. Corra, porque ela é o terror. É isso.
Pronto. Dentro dessa questão luz, né, a gente sabe que os sensores dos celulares, dos smartphones, eles são menores, obviamente, comparado a câmeras, né, DSLRs, mirrorless e afins. Por serem menores, eles captam menos luz, né? Eles têm uma capacidade reduzida de absorver aquela luz ambiente. Então, uma dica que é universal, a gente tem a melhor luz aí do universo, que é o Sol. Então, dificilmente você gravando de dia, você vai errar uma luz, né? Você vai só ter cuidado, como o Machado disse. Sol de meio-dia vai ser aquela luz mais forte, você vai ter tendência a ter sombras muito marcadas. Se você gravar no comecinho da manhã ou no finalzinho da tarde, você vai pegar aquele sol laranjinha, aquela hora dourada, né, o pôr do sol, você vai ter os takes mais espetaculares. Por quê? Porque quando o sol está mais difuso, né, a luz está mais branda e ela gera, digamos, sombras menos marcadas. Elas dão volume, mas elas não escurecem tanto. Fazendo nisso, Machado, você é um cara que gosta muito de filmar a natureza. Como é que você usa a luz, nesse caso, a seu favor?
Olha, a luz do sol, como você falou, ela é a melhor que existe, certo? Ponto. Então, quando você vai filmar a natureza, né, eu não sou um fotógrafo ainda, não tenho equipamentos noturnos, então eu pego a melhor luz do mundo para fazer captura de imagens da natureza, certo? Então, o uso criativo da luz parte do princípio que a melhor luz do mundo está na natureza. Então, quando você vai fotografar a natureza, explore ângulos, explore reflexos, certo? Por exemplo, se, vamos lá, vamos fazer uma ilustração. Digamos que aqui é o sol, certo? E você tá o rosto da pessoa aqui, tá? Se você colocar a câmera desse lado, o rosto da pessoa vai ficar escuro, porque a luz que está ao fundo é mais intensa do que está no seu primeiro plano. Então, você vai observar a angulação para que você não entre em conflito com a luz. Ou seja, você quer só ver a suavidade da, enfim, do seu objeto. Então, essa dica é muito simples. É você sempre pegar ângulos, reflexos, e não abusar de você ir de encontro à luz de sol, porque, enfim. A não ser que você queira fazer um trabalho específico de silhuetas, aí você vai fazer essa parada aí. Mas é isso aí.
Olha só, muito legal. Machado, o Anderson mandou mais uma pergunta, e essa é daquelas perguntas casca grossa, viu? Já se prepare, que essa vai fazer você suar pensando. Ele perguntou o seguinte: qual é o vídeo que tu sente mais orgulho de ter filmado e editado?
Cara, você pegou, viu? Jogou tudo.
Eu disse que é casca grossa.
Eu acho que ele tinha raiva e jogou essa pergunta, porque, enfim. Olha, mas eu digo pra você que o momento mais ímpar que eu gravei. Essa tá difícil. Eu me atreveria a dizer que foi. Ah, cara. Eu vou deixar essa em branco. Eu vou deixar essa em branco porque eu preparei para todo tipo de coisa, mas para responder essa pergunta, não. Não me lembro, não. Enfim, quero dizer, Vitória que chegou aqui agora, minha amiga. Obrigado por estar assistindo essa pessoa e essa outra aí. Mas enfim, eu não vou conseguir responder a pergunta dele, não. Não vou conseguir responder.
Isso acontece quando você tem apego a todas as obras, né? Porque todas as obras te deixam orgulhoso, né? Você escolher Pronto. Uma dentre todas é complicado.
Eu vou dizer qual é a melhor. Sabe qual é?
Qual?
As que estão por vir.
Olha Só aí!
As que estão por vir.
Desafiou as que estão por vir. Então já se preparem para mais conteúdo de Machado. Machado, continuando aqui o nosso papo sobre produção de vídeo e tudo mais, uma das coisas que você me falava que te frustrava muito é quando você ia filmar o pôr do sol, né? Que você tinha que colocar lá a filmagem na resolução maior possível do celular, no caso acho que era 60 fps, 4K, não sei como é que você... Não lembro especificamente qual foi. mas que você gravava a cena e quando colocava para editar você percebia um quadriculado, uns erros de renderização e tal. Como é que você orienta o pessoal, né, neste caso? Obviamente, o mobile vai permitir você fazer muita coisa. Mas como você orientaria o pessoal a lidar com as limitações do aparelho que eles têm em mãos?
Testando. Como o sensor e as configurações, elas não são universais. Os conceitos, sim. Mas a configuração do aparelho, ela não é universal. Então, o melhor caminho para você chegar e dar uma resposta precisa para isso é o teste. Ou seja, no meu caso, eu tinha dois problemas principais, certo? Um era que no processo de gravação da imagem na memória do meu aparelho, tá? Ele necessitava que eu desligasse a estabilização de imagem para que ele fizesse a melhor qualidade possível. Tá, era um bug que existia na gravação 4K. Então, não existe uma forma secreta para isso, a não ser testando, metendo a cara, errando. Olha, isso aqui não ficou legal, vou ter que refazer e tudo mais. Entendeu? Por conta que, como o sensor ele é menor, vai sempre acontecer essas aberrações e enfim. Só testando, só metendo as caras para te dar essa resposta certa. Para você aprender essas coisas, entendeu? Então, é isso.
Olha só, dica de olho. Testem para saber o que vale e o que não vale fazer no aparelho, né?
Sim.
Machado, uma das coisas que a gente pode dizer a respeito do trabalho com smartphone é que ele abre portas, né? Por mais limitado que seja, por mais que você pense, né? Às vezes, não vou fazer porque eu não tenho equipamento bacana. Mas quando você faz, o resultado chama atenção. Então, como é que você pode me dizer, dentro desses últimos anos, assim, que você começou a ganhar uma certa autoridade, uma certa admiração por parte das pessoas, né, que também fotografam com celular, como é que você vê essa questão da evolução da tecnologia, das coisas ficando mais democráticas e, principalmente, da questão das pessoas se apaixonando mais por fotografia, né? Porque as pessoas antes, elas viam a foto como algo que elas tinham obrigação de fazer, por exemplo, uma 3x4, uma foto de família, uma foto de formatura, mas hoje elas sentem mais prazer em fotografar e também em fazer vídeos, que é a nossa conversa de hoje. Como é que você enxerga isso na sua perspectiva?
Eu acho que isso é excelente, porque você democratiza, mais uma vez, a possibilidade das pessoas produzirem coisas. Certo. Há um lado que há uma crítica a esse ponto, de você democratizar as pessoas de exporem. Mas, enfim, não é objetivo. Mas eu acredito que com a tecnologia avançando sempre e os aparelhos conseguindo trazerem melhores resultados, a gente democratiza isso. Ou seja, a gente consegue com que as pessoas sintam satisfação e expor a visão que ela está tendo no momento. Entendeu? Então esse que é o processo legal da coisa, que as pessoas acabam se sentindo com propriedade para mostrar o que elas estão vendo, certo? Então, muitas das vezes alguém chega para mim e fala assim, cara, como você fez aquilo e tal, eu tenho vergonha de fazer. Vergonha? Como assim, velho? Então eu assumo esse papel de que eu sou um incentivador das pessoas e dizer, olha, velho, você faça isso, continue fazendo, porque eu recebi isso de algumas pessoas, certo? Algumas pessoas que eu tive a oportunidade de conversar, dizem, olha, continua. Porque se você está continuando, você vai evoluindo. Então, esse processo de democratização da tecnologia é muito bom, porque as pessoas, não permite que as pessoas evoluam e continuem produzindo conteúdo, e é isso.
Machado, você teve dificuldade em dizer qual o vídeo que você mais amou, né, até hoje, mas eu vou fazer uma pergunta que com certeza você vai conseguir responder. Já que a gente está falando da democratização da tecnologia e do mostrar, né, a sua visão, hoje muitas marcas, né, e até perfis como o nosso, por exemplo, estão de olho no que as pessoas estão produzindo, certo? Né, destacando, dando voz, dando visão e tudo mais. Você pode me dizer, até hoje, qual foi o destaque que você recebeu de uma página que foi, digamos assim, a coisa que mais te incentivou a continuar produzindo conteúdo?
Cara, só perguntão, hein?
As lives aqui funcionam dessa maneira, cara.
Mas assim, eu acho que teve um momento em específico que eu fiquei muito contente, porque transcendeu a ideia da regionalidade, né? Foi quando eu fiz uma foto e o perfil da Caixa Econômica Federal chegou para mim, entrou em contato comigo, disse, olha, a gente tem interesse em repostar essa foto sua e tal, se você tiver interesse que a gente faça isso, você dá um aceite e tudo mais. Eu aceitei, obviamente, e o perfil foi parar em rede nacional, né? Um perfil verificado de uma empresa consolidada, né? E eu estive lá. Então, para mim, essa foto foi excelente, porque eu consegui levar uma mensagem para centenas, quem dizer, milhões de pessoas, porque o perfil da Caixa Econômica atinge várias pessoas, enfim. Essa foto foi muito legal. Fora as outras que, regionalizando mesmo, aqui no estado, a gente sempre está participando de um concurso ou outro e tudo mais. Mas, enfim, se for para escolher uma, essa seria a principal, sim.
Pronto. A pergunta do destaque é justamente para a gente aproveitar esses 20 minutos finais e agora entrar na parte do Circuito Cinema de Penedo, né? Então você veio evoluindo a sua visão ao longo dos anos, você veio recebendo incentivos, destaques, até ser convidado para fazer parte, né, da equipe de, digamos assim, de filmagem, né? Você foi videomaker lá no circuito e também você teve a oportunidade de expor um dos seus curtas, né? Você foi incentivado na base do Cascudo, você vai explicar isso daqui a pouco, né? A produzir um curta para o circuito, uma coisa que você ficou bem relutante, né, no começo, mas que acabou levando você para o palco principal lá da Mostra Ambiental. Então, antes de mais nada, como é que você pode explicar para as pessoas que não conhecem o que é o Circuito Penedo de Cinema?
Beleza! Isso é fácil de explicar, é muito fácil, muito fácil. Olha só, o Circuito Penedo de Cinema, ele é um movimento de resistência, tá, dos produtores do estado de Alagoas e da região Nordeste. Há muitos anos atrás, Penedo sediava o Festival de Cinema, que era mais voltado para as longas metragens, né? E a gente, por motivos políticos, a gente não houve incentivo suficiente para que isso continuasse. Então o festival que era em Penedo passou a ser em Gramado, lá no sul do país, certo? Então a gente perdeu a representatividade no cenário nacional. Então, durante muitos anos, a gente viveu uma lacuna, certo? Da produção e do incentivo à cultura na região. Então, com a chegada da Universidade Federal de Alagoas para a cidade de Penedo, tá? Os coordenadores, na pessoa do Sérgio Onofre, acharam necessário revitalizar esse circuito anteriormente, né? O Festival de Cinema, e hoje, remodulado, ganhou o nome de Circuito Penedo de Cinema, que nada mais é do que um movimento de resistência, de a gente trazer os produtores da região Nordeste, principalmente, né, mas ele é aberto a todas as pessoas do país, para expor os seus curtas-metragens. Então, o Circuito Penedo de Cinema hoje, ele serve como uma vitrine, né? E durante esses 8 anos que ele vem acontecendo, ele começou a evoluir, ou seja, começou a crescer. Então, hoje, nós já tivemos, na edição desse ano, a gente já teve representantes de todas as regiões do país, tá? Com representantes até de fora do país. Então, o Circuito Penedo de Cinema hoje é um dos festivais mais importantes da região Nordeste do país, nessa área voltada ao cinema de curta-metragem de produção independente. Então, é isso.
Olha só, então, pelo que eu estou lembrando da programação, ele envolve a Mostra de Cinema Universitário, né? A Mostra de Cinema Ambiental e tem uma outra que me fugiu a memória agora.
Deixa eu pegar aqui, tá?
Pronto.
Peguei.
Aqui é assim, no ao vivo.
Tá vendo a bicicleta? Deixa eu colocar o fone, não tô ouvindo nada.
Ótimo, pode ficar à vontade.
Coloquei o fone. Aqui. Certo? Então, vamos lá. O Circuito Penedo de Cinema, ele é formado por 4 encontros de mostras competitivas, né? que é a 8ª mostra do Festival Cinema Universitário de Alagoas. A 5ª mostra Velho Chico de Cinema Ambiental, ou seja, a primeira, Cinema Universitário, ou seja, por estudantes. A outra é a 5ª mostra Velho Chico de Cinema Ambiental, que é na mostra ambiental a qual eu concorri. A outra, 11ª mostra do Festival de Cinema Brasileiro, ou seja, essa aqui é aberta para produtores do país inteiro, certo? E o 8º encontro de cinema alagoano. Então, o circuito Pedreiro, ele nada mais é do que todo esse encontro de mostras, todas essas 4, entendeu?
É isso. Olha só que bacana. E, Machado, como foi que você decidiu, né? Agora você vai contar a história direitinho, como foi que você decidiu participar, né, submeter um trabalho para a mostra ambiental? Se tinham essas 4 aí, por que a escolha da ambiental em específico?
Pelo sentimento de pertencimento com a minha cidade, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma identidade muito forte com a cidade de Penedo, tenho uma ligação muito forte, e a gente observar todo esse descaso com o nosso Rio São Francisco causa uma revolta. Então, esse foi o objetivo de eu participar da mostra ambiental, de a gente mostrar através das imagens que a gente não pode ficar parado e só cobrar do poder público ações de melhoria e de revitalização. A gente pode fazer nossa parte também. Então, foi esse o motivo principal.
Entendeu? E, Machado, com relação à elaboração do trabalho, como foi que você planejou o seu curta? Pode contar um pouquinho do seu processo criativo pra gente?
Cara, o processo criativo foi bem louco. Porque eu queria participar de todo jeito, só que eu tava com entrave em colocar as ideias no papel. Então teve um dia que eu tava aqui, passei o dia todo pensando, aí fui dormir, e não saiu nada. Nesse dia que eu fui dormir, quando eu tava dormindo, eu tive um sonho muito louco. Aí, cara, é isso que eu quero fazer. Então foi mais de sentar pra fazer, mas também foi um lapso do acaso. Que eu consegui fundamentar a ideia. Foi mais ou menos isso aí. Entendeu?
E conta para o pessoal que não conhece, já que ainda não foi disponibilizado, né, para assistir o curta, do que se trata o seu curta? Faz uma sinopse aí para o pessoal.
O curta, ele participou da mostra ambiental, na mostra competitiva ambiental, né? Ele fazia uma crítica a como o Rio está hoje. Então, a sinopse era mostrar a passagem de tempo de um menino, certo? Da fase de criança até adulto, e como ele via essa relação pessoa-rio, entendeu? De tudo que era ele ouvia falar na infância até a vida adulta dele. Então, ele fazia esse lapso de tempo, certo? E mostrava isso dentro das imagens. É isso aí.
Machado, com relação à execução, né, depois que você finalmente conseguiu colocar a ideia no papel, conseguiu gravar, conseguiu finalizar o trabalho, você em algum momento se sentiu inseguro em submeter esse trabalho pelo fato de ele ter sido feito puramente com smartphone?
Claro, claro. Desde sempre, porque boa parte das pessoas que concorrem, que vêm de fora do estado, elas trabalham com investimento, com financiamento, com equipes de produção, né, com equipes bem robustas, complexas e com grana, né? E para mim foi muito desafiador e audaz, eu diria. Foi muito audaz por eu não ter a expertise o suficiente que essa galera tinha, ou eu achava que eu não tinha. Enfim, e submeter o curta, sabe? É um abismo muito grande da realidade a qual estão inseridas das pessoas que vieram até aqui. Teve pessoas que cursaram cinema em Nova York, participando do circuito aqui em Penedo, certo? Então é todo um abismo de informações, de equipamentos, e você estar no meio dessa galera assim é muito audaz, eu diria. Então eu acho que o processo de insegurança foi desde sempre. Assim, cara, será? Eu acho que eu não vou mandar, não. Ficar, sabe, assim, porque eu tenho dois eus, né? O eu que incentiva, vai, faz, e tem o eu que me sacaneia, né?
Que sabota.
Ele é assim, eu vou. Aí, fiz. Foi isso. Aí, assim, foi muito tenso, mas foi audaz.
Já que você falou de equipamento, Machado, uma vez que você submeteu o curta, né, já se livrou, digamos, desse peso, já estava submetido que viesse a lucro, você foi convidado para participar como filmmaker, né, do evento em si, né, participar lá da equipe de filmagem, de fotografia e tudo mais. Nisso você, nesse meio tempo, né, do convite e do circuito, você conseguiu adquirir o seu equipamento atual, né, que é uma câmera voltada para vídeo, uma mirrorless e tal. Como é que foi para você, né, dentro de todo esse feedback, esse background, né, de mobile, finalmente ter um equipamento, né, mais robusto em mãos e ter que inaugurar ele já num evento de grande porte? Como foi para você isso?
Muito louco. Mas assim, cara, você vai produzindo, chega uma hora que a galera diz: olha, bicho, você tem que trabalhar no workflow de uma equipe. Que doideira. Enfim, apesar do celular ele ser universal, mas chegou, ele tem um certo limite, certo? Então eu já tava beirando esse limite, certo? Aí você tem que ir para o equipamento, para trazer uma evolução, beleza. Aí eu comprei a câmera, fiz uns testes básicos, assim, mais nada de cobertura. Fiz um vídeo, que foi a da amiga da gente, a Suzane, né? E algumas outras coisas, nada complexas. Daí eu fui para o próprio circuito, né? Meter a mão na massa, trabalhar na equipe. O workflow do trabalho era muito complexo. A gente trabalhava de 8 da manhã até 11 da noite. Foram 7 dias intensos, então foi muito louco. Mas foi muito gratificante, porque eu aprendi muita coisa. Principalmente você como trabalhar em equipe, no processo de captação, de entrega e de montagem das coisas, né? Aí, no circuito, eu tava com essa menina aqui, com essa criança aqui, né? Que é a minha câmera atual, que é o mirrorless, né? Ó, uau, oh my God, tô pagando ainda, que isso aqui foi caro, velho. Isso foi caro, câmera é caro. Mas enfim, eu tô usando a mirrorless, tá? Da Panasonic, certo? Ela é bem miudinha assim mesmo, ó. Se você tirar a lente aqui, então, ó. Como a parada é pequena. Ó. É muito pequena. Enfim. Aí eu peguei ela e fui. Enfim, foi muito massa. Mas assim, é importante frisar pra galera que tá chegando aqui que foram dois momentos. No circuito, eu tive duas relações com o circuito. Uma é de eu estar como realizador, certo? Eu submeti um vídeo para participar como realizador e foi aprovado dentre 400 filmes que foram inscritos. 400, mano. 400! De novo, repete. 400. E eu tava no meio da galera, saca? E o outro momento foi que eu conheço um brother, que é o Fernando Brandão. Eu tenho um brother, e ele me chamou para participar do circuito fazendo a cobertura. Então esse foi o outro momento. Além de eu ser realizador, eu trabalhei no circuito como fazendo cobertura, filmei lá. E foi muito massa.
Uma vez que você fez essa cobertura, aprendeu a trabalhar em equipe, quebrou a cara algumas vezes, teve raiva, enfim, né? São processos que acontecem em toda a experiência. Como foi para você, no meio desse caos todo, você subir a um palco de um circuito pela primeira vez como realizador? Deu um friozinho na barriga?
Deu um frio, foi um iceberg, meu bucho. Quando eu cheguei lá, aí a Carline, né, que é uma das realizadoras da coordenação, ela falou assim: Machado, aí eu, oi, se você vai subir no palco, aí eu, é o quê, velho? Ela, você vai subir no palco, aí eu, não vou não, você vai, não vou não, vai. Enfim, acabei subindo, chegou lá, a perna tremia, parece que ela não era controlada mais sobre mim, sabe? Eu não controlava mais ela. Tremia demais, mas assim, depois que você sobe, que entrega o microfone, você eu acabei falando com mais naturalidade, mas até subir lá, parece que tinha 200 quilos nas minhas costas e eu tava subindo assim um fardo muito pesado, muito tenso. Ah, foi bem louco. Mas falar em público...
E a pergunta que não quer calar, que é a pergunta que o Timóteo fez lá no começo da live. Você ganhou ou não ganhou?
Não ganhei. Não ganhei. Por conta que tinha produções muito mais complexas, muito mais bem elaboradas, com equipes, certo? E, enfim, eu já entrei sabendo que eu não ganharia por conta das minhas limitações técnicas, que existem dois júris, né? O júri popular e o júri técnico. E que o técnico não ganhava em hipótese alguma, por conta que eu sei com quem eu estava concorrendo. Certo? Então essa noção de você saber, de perceber o que você fez e o que a galera fez, você saber que a galera fez uma coisa infinitamente melhor, certo? Eu acho que isso é um processo de evolução. Eu sabia que eu não ia ganhar aqui. Mas eu estava sendo um campeão por eu ser o único que fez aquilo com o celular, sabe? E a galera que tem orçamento estratosférico, e o meu orçamento foi só um sanduíche depois da gravação. Pra mim, isso já tava muito grande, uma coisa muito satisfatória, sabe? Enfim, cara, eu não ganhei, mas não ganhei o prêmio, mas eu ganhei muita experiência, ganhei muito incentivo, ganhei muita força de vontade, ganhei muita perspectiva diferente e melhor. Enfim, então pra mim, o prêmio não veio, mas, sabe, a bagagem aqui nas costas, ó, cresceu muito, assim. Não ganhei.
E Machado, aproveitando aqui que estamos na reta final, últimos 5 minutos, quais são os seus planos para o futuro? O que é que o pessoal pode esperar agora no quesito produção de conteúdo por Machado Júnior?
Olha, vai ser muito intenso. Por quê? Para quem não... para contextualizar a galera aí, eu estudo a minha carreira oficial, eu estudo para trabalhar no escritório sentado, eu faço administração pública. E a produção de conteúdo é o paralelo, é o sonho, sabe? Só que eu cheguei no ponto de um sonho que ele está me trazendo rentabilidade, ele está me abrindo portas. Então, o ano de 2019 vai ser o ano de muito estudo, de muito conhecimento, o ano de muita coisa aplicada na prática. Então, daqui para frente vai ser só evolução. Isso eu garanto, assim. Vai ser muito massa. E investimento em equipamento também, tá? Que é importante.
Então, olha só. Machado, aproveita aí, faz o seu jabá, diz como é que as pessoas podem te encontrar, onde, quando, o que elas vão encontrar quando ir nos seus perfis. E quando você finalizar, a gente dá os recados finais aqui do Mobigrafando, beleza? Faz seu nome.
Beleza. Então, pessoal, muito obrigado por você ter ficado aqui, certo? Olha só, eu tava observando o Ítalo Magoga e a Marci Cleide ficaram o tempo todo. Muito obrigado por vocês terem ficado o tempo todo. Assim, muito obrigado mesmo. Mas é muito satisfatório estar aqui conversando. E se você quer me seguir, quer ver eu mais perto, assim, todas as loucuras que eu vou fazendo, me segue no Instagram, jr_axe. Né? Eu estou lá, eu sempre tento fazer uma conversa humanizada, sempre ouvindo a galera mais próxima, assim, conversar. Eu gosto de encurtar as relações, de fazer com que as pessoas se sintam amigas mesmo. Assim. E é isso. Peraí, que estão batendo na porta. Peraí.
Então, enquanto o Machado não volta, aproveitar esses últimos minutos aqui para lembrar vocês do nosso sorteio de Natal. Então, vocês ainda têm pouco mais de 2 semanas para participarem, né? O post, ele está no nosso feed, né? Foi o primeiro post do mês. E basta vocês seguir os nossos perfis, né? O Mobigrafando, o meu perfil pessoal, que é o Danta James, o perfil do Machado, que é o Júnior Axe. e marcar um amigo na postagem. Fazendo isso, você está concorrendo a uma coleção completa do Henry Carroll, que é a coleção Leia Isto Se Quiser. Ter fotos incríveis de gente, de lugares, e também ter desafios criativos, além de ter uma visão melhor de como desenvolver o seu Instagram. Então, a coleção completa que vai sair para você apenas com o custo do frete, né? Isso aí a gente também não pode fazer milagre, mas a coleção já vai sair completinha e basta vocês irem lá no feed. Machado, tem um minuto. Se você quiser finalizar com algum recado, a hora é essa.
Pessoal, eu tive que abrir a porta ali, mas enfim, eu voltei. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Muito obrigado de coração por vocês terem aberto as portas para eu conversar com vocês. Obrigado, James, por fazer o intermédio, sempre dando aquele apoio de sempre. Então, me segue nas redes sociais, continua fortalecendo aqui a comunidade e vamos crescer todo mundo junto, certo? E vamos continuar produzindo, porque esse é o caminho, a gente continuar produzindo, continuar se fortalecendo junto e evoluindo junto. É isso, muito obrigado, satisforme e me segue no Insta.
E é isso, pessoal. Esse foi o nosso Mob Live de número 10. Espero que vocês tenham gostado do papo. Para quem não conseguiu ver, próximas 24 horas aí está disponível e depois vai ser transformada em podcast. Então é isso. Até a próxima e valeu! E é isso, mobgrafista. Espero que você tenha curtido este episódio e visto que não ter câmera não é desculpa para deixar de criar conteúdos incríveis. Então, seu conteúdo criado com smartphone pode sim participar de grandes festivais e de ser até concorrente a prêmios. Existem sites que mostram aí quais são os próximos concursos, as próximas mostras, as próximas exibições que você pode participar. Então, quem sabe isso não te motiva a tirar aquele seu projeto da gaveta e executá-lo com maestria. Muito obrigado a você que ficou conosco até aqui e até o próximo episódio do Mobcast aqui neste mesmo canal. Um abraço e até mais!
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.